You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Como a gente falou no início do programa, a gente conversa agora com o mineiro, o eterno campeão tricolor São Paulino, ex-jogador da seleção brasileira, que se mudou para Melbourne e será o novo técnico do time feminino do Essendon Royals, clube que disputa a Liga Estadual de Vitória. Oi, mineiro, tudo bem?
Oi, Luciana, tudo bem? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Uma grande alegria poder participar com vocês nesse dia.
Então, você ouviu a nossa reportagem aí do Pelé, que está cantando, lançando música. Você também pretende seguir essa linha, não?
A minha área é mais só focada no futebol mesmo. Mas o Pelé é um ícone, né? Uma referência mundial, se tratando de esporte, se tratando de futebol. E aí na semana que ele completou 80 anos, né? Pô, lembrado aí com muito carinho, mesmo já tendo abandonado os gramados há muito tempo, a história dele sempre será lembrada, eternizado.
Sem dúvida, uma figura que transcende o futebol, né? Vamos falar então sobre você na Austrália. A gente conversou várias vezes durante as suas visitas aqui para Melbourne, durante as clínicas de futebol que você coordenou pela Academia Tour of Hope. Você agora entrou numa nova fase da sua carreira, você foi contratado pelo time do Essendon Royals. Como é que se deu esse convite? Foi durante as suas visitas aqui? Como é que aconteceu isso?
Então, Luciana, assim, não foi nada programado, né? Na verdade, eu vim para cá, chegamos aqui em janeiro, e nosso alvo principal é a abertura de uma academia de futebol, no Woodley Soccer Academy, e na região oeste de Melbourne. Esse foi o projeto pelo qual nós viemos para cá, e através desse projeto também ampliar para atender refugiados, imigrantes. Essa era a nossa ideia inicial, continua sendo, né? Infelizmente acabou sendo paralisada por conta do coronavírus. Mas em meio a tudo isso, acabou surgindo aí uma possibilidade, um convite. O ex-treinador, que eu já conhecia, o Mick Gallo, teve mudança de plano, teve que ir para outra região. E nisso o pessoal acabou lembrando, né, que eu trabalhava com agenciamento de futebol feminino, não propriamente no comando técnico, mas agenciando atletas no Brasil, na Alemanha. E perguntaram se eu aceitaria o desafio, se encararia o desafio. E através de uma conversa informal, acabou tornando algo assim mais sério, uma proposta oficial. E eu acabei aceitando o desafio e estou muito contente por essa oportunidade.
Você fez uma entrevista, passou por todo um processo. E quais são os seus planos para o time? Você tem um estilo de jogo único, simples, mas super eficiente. Você chama assim do arroz com feijão, né? Sim. O que você vai passar? Quais são os seus planos para o time das meninas do Essendon Royals?
Então, Luciano, na verdade, eu já tinha um planejamento, né? Já tinha uma estratégia montada para a temporada. Mas através de todos esses acontecimentos, essa paralisação, a mudança do treinador, eu não pretendo fazer grandes mudanças, né? Pelo menos nesse início, quero me habituar, conhecer as atletas, conhecer a filosofia do clube, trabalhar com aquilo que elas já estão habituadas a trabalhar, e aos poucos ir acrescentando, como eu falei, um pouco do estilo brasileiro. Não quero mudar a cultura, não quero mudar o que elas já têm, que é predominante para elas, mas aos poucos acrescentando ou fazendo que elas tenham mais opções na questão de criatividade, na questão de coragem, de enfrentar um contra um, de ter um drible, uma situação de repente diferente. Tudo isso que aprendi no decorrer da minha carreira, tanto no Brasil quanto na Europa, poder ver quais são os elementos que eu posso agregar para essa equipe e fazer com que a gente possa crescer junto, ter sucesso e alcançar os objetivos traçados.
E você já foi apresentado ao time, às atletas?
Nós tivemos uma reunião pelo meeting, né, videoconferência. Ali fizemos uma rápida introdução para as atletas, né, poder saber da situação também, da mudança do treinador, quem assumiria. como você falou, né, teve um processo seletivo para isso, e teve alguns outros candidatos que foram entrevistados, mas tive aí a honra, né, o privilégio de ser escolhido para esse desafio, e vou trabalhar com muita seriedade, com muita alegria, né, para poder dar o respaldo, né, para essa credibilidade que colocaram nas minhas mãos. E aos poucos assim, a gente vai mantendo o contato com o clube, com o ex-treinador, com algumas atletas que eu já conhecia, para quando ter essa presença, esse trabalho presencial, já poder estar habituado ali, familiarizado com cada atleta.
E quando é que vocês pretendem, quais são os planos assim, do calendário? Quando é que vocês vão entrar em campo? Quando é que vai acontecer o primeiro treino? E, de repente, essa apresentação oficial a todas as atletas?
Então, tudo ainda está muito paralelo, né? As restrições, as liberações que ainda estão sendo impostas. Mas estou em contato sempre com o coordenador, o Van, e ele vai mantendo informado, né, tipo, o planejamento da apresentação para o próximo ano, para esse ano, o que a gente poderia fazer, mas a princípio temos uma pré-agenda para dezembro, mas tudo depende do que vai acontecer nos próximos dias com relação às restrições aos clubes.
O futebol feminino australiano, ele tem um destaque, às vezes, até maior que o futebol masculino. A seleção australiana, conhecida como das Matildas, alcançou grandes conquistas, aí, inclusive batendo algumas vezes a seleção brasileira. Como é que você vê o futebol feminino na Austrália?
Então, não é a primeira vez, né, que eu tive a oportunidade de conhecer. Acho que a gente já conversou também uma outra oportunidade. Eu falei que era um grande fã, né, do futebol feminino, das Matildas. E o futebol continua evoluindo, o feminino continua evoluindo, tendo respeito muito grande aqui no país. Acredito que não vai ser diferente com o futebol masculino, apesar de que está caminhando passos um pouco mais lentos. Mas a infraestrutura que é oferecida, a dedicação que as atletas têm pelo esporte, pelo futebol em si, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, né, e que me despertou também para esse segmento e tentar contribuir com algo que eu tive ali na minha carreira, para que esse esporte possa ser projetado também na modalidade feminina.
Em 2023, a Austrália e a Nova Zelândia serão sedes da Copa do Mundo do futebol feminino. Uma grande conquista. A Austrália celebrou muito a chance de poder ser anfitriã desse campeonato. Você acha que o seu time pode produzir uma das estrelas da seleção das Matildas? Isso também é um grande incentivo para as mulheres entrarem no esporte, né?
Sim, com certeza. Todo incentivo é válido, né, Luciana? Todo apoio, tudo aquilo que é favorável é válido. Então, como eu falei, para o futebol feminino na Austrália, as Matildas são uma grande referência, desde que para as meninas que jogam futebol, soccer, elas têm como alvo, né, chegar numa divisão que possa projetar elas para uma seleção, projetar para um alvo maior, talvez até para uma Copa, né, porque é possível, desde que você tenha objetivos traçados e oportunidades. Então, acredito que esses pontos são favoráveis, né, não quero também precipitar nada, não conheço os atletas, mas a partir do momento que você tem a oportunidade, que você está trabalhando, você está ativo no mercado, você tem a oportunidade de que portas se abram e você possa projetar coisas maiores aí para a sua carreira. Com certeza as meninas podem ter essa chance também, e vai depender mais delas do que propriamente do treinador ou do clube.
Mas realmente é um ponto de muita celebração, né? Assim, até para o avanço do futebol aqui na Austrália, né? Que o futebol ele ainda ocupa talvez aí o sexto lugar, né, em questão de investimentos e apoio. Eles falam muito aqui no estado de Vitória, tem o futebol com as regras australianas, que é uma espécie de rugby. O rugby também é muito forte em New South Wales, cricket. Lá embaixo que vem o futebol, né? Então, você acredita que, sendo anfitrião da Copa do Mundo, do futebol feminino, vai mudar um pouco a maneira como os próprios australianos, essas organizações que mandam, né, no esporte australiano, acha que isso também pode trazer mais atenção para o futebol?
Então, eu acredito que sim, acredito que vá mudar bastante, até mesmo porque um dos fatores, né, que influencia muito é a parte da informação, né? Às vezes as pessoas até gostam, ouvem falar, mas não tem muita informação, né, da realidade do futebol feminino, como funciona e das dificuldades, etc. Quando você começa a viver essa realidade de perto, começa a conhecer um pouco mais desse mundo, é uma coisa que acaba te atraindo, né? Então, acredito que não seja diferente do futebol masculino. É, à medida que você tem a possibilidade de sediar uma competição desse nível, isso vai atrair pessoas, vai atrair investidores, vai atrair jovens, né, para praticarem essa modalidade. E o mais importante, como eu falei, né, com relação ao esporte, ao futebol, soccer, né, conhecido aí no Brasil, nosso futebol, e que mesmo não estando ali entre os esportes mais populares, né, nos primeiros postos, a nossa ideia é poder estar apoiando aqueles que gostam do esporte, né? Essa ideia não é competir para que seja o primeiro esporte do país ou coisa nesse sentido, mas apoiar aquelas que gostam, aqueles que gostam, aqueles que curtem o futebol, é fazer com que esse esporte possa crescer e se desenvolver cada vez mais. E à medida que isso acontece, naturalmente vai atrair mais pessoas.
E você acredita que aqui na Austrália ainda há espaço para o futebol crescer na questão salarial, né, que a seleção brasileira, inclusive, conquistou recentemente um salário mais egalitário, né, entre os jogadores do futebol masculino e do feminino?
Então, em qualquer país que exista o investimento e exista o incentivo, é possível de crescer, né? A gente costuma sempre fazer esse comparativo do feminino com o masculino, né? Mas o mais importante é sempre a gente pensar na modalidade, pensar no que pode ser melhorado. E se tiver o apoio, com certeza vai ser algo que vai ser produtivo. E isso independe de país. A gente vê países aí que muitas vezes não tinham tanta tradição no futebol, mas através do apoio, do incentivo, do planejamento, conseguiram aí se destacar e se tornarem competitivos. E a Austrália já tendo uma boa seleção, tendo aí lutado por conquistas fora de campo, né, de igualdade também, acredito que é questão de tempo para que isso comece a funcionar e comece a ser atrativo também para o público em geral.
Mineiro, você veio aqui para a Austrália em janeiro desse ano?
Isso, antes de chegarmos aqui na Austrália, nós estávamos vivendo na Alemanha, ficamos lá quase 13 anos, praticamente 13 anos na Alemanha, e há uns 2, 3 anos atrás surgiu uma possibilidade para que a gente viesse para cá, como eu falei, para atualizar esse projeto, montar esse projeto de futebol, academia de futebol, e aí demos início no processo, ficamos aguardando o que precisava, e em 2019 acabou saindo aí a aprovação do visto. Como a gente já estava se preparando para essa possibilidade, a família já estava praticamente contando com isso, apesar da demora, né? O processo durou mais de um ano, quase 2 anos, talvez mais ou menos esse período. E aí, quando oficializou, nós ficamos assim, muito contentes, né? A gente estava bem, bem ansioso, aguardando que isso acontecesse. E eu já conhecia a Austrália de outras oportunidades de ter vindo aqui com o Tour of Hope, aquele projeto que a gente dava clínicas esportivas em escolas, em comunidades, para os imigrantes, para os refugiados. Então, através desse projeto, acabou abrindo outras portas para que outros atletas também, né, ex-atletas do Brasil, pudessem vir para cá e iniciar um projeto voltado para o esporte e para a área social também.
O visto que você conseguiu é o visto do sponsorship, da residência permanente? Qual visto você conseguiu?
A gente conseguiu o visto permanente. Permanente, que é o mais complexo, né? A gente teve que correr atrás de muitas informações, muitas comprovações e históricos e tal, mas no final acabou dando certo. valeu muito a pena. Fico feliz que a gente chegou assim no momento certo, digamos, de talvez tivesse atrasado 2-3 semanas, seria mais complicado, devido às queimadas, a essa situação do coronavírus, as restrições. Mas chegamos num período que, apesar de ser difícil, assim, pelo que estava acontecendo, chegamos, nos adaptamos muito bem, as crianças estão muito felizes, estão na escola, estão falando muito bem inglês, né? Já falavam, né? Mas a adaptação foi muito melhor do que a gente imaginava.
E essa transição de morar 13 anos na Alemanha e agora na Austrália, como é que você está, assim? Você tem um bom domínio da língua inglesa? Como é que é virar o cérebro, então, né, do alemão, do português para o inglês agora?
Pois é, então quando eu estava começando a me acostumar com o alemão, isso é uma língua super difícil, mas a gente conseguiu superar alguns desafios, né, algumas barreiras, e desses 13 anos a gente conseguiu pegar a cidadania alemã. Então, para você pegar a cidadania, você passa por algumas baterias de provas também, que são difíceis. Prova escrita, falada, prova de múltipla escolha, umas provas assim que foram bem difíceis. Mas o meu inglês, ele ainda está um pouco limitado, apesar de que eu me viro, né? Ainda derrapa um pouco na gramática, mas o pessoal me entende na medida do possível. E acredito que com essa convivência, né? Cada vez que quando você convive mais com o pessoal daqui, você vai acrescentando vocabulário, vai aprendendo novas situações de como falar, né, a língua local. Então, daqui de casa, talvez o que mais tenha sofrido, digamos assim, com a língua, sou eu. Mas eu não posso me esconder, tem que trabalhar, né, tem que fazer e dar os treinos aqui. Então, tem que falar, não tem como se esconder, tem que dar a cara a tapa aí.
Só para a gente ir terminando, você está com 45 anos, entrando aí num grande novo desafio na sua vida. Como é que você está se sentindo, assim? Você está, claro, otimista, ansioso com o que vem pela frente? Como é que é isso para você?
Então, Luna, na verdade, digamos que ansioso para começar o trabalho, né? Às vezes, você não tem uma data definida, você não consegue montar um planejamento, acaba gerando um pouquinho de ansiedade, mas... Assim, feliz por essa oportunidade, feliz por esse novo desafio. Na verdade, a nossa vida sempre é um desafio. Então, mesmo tendo terminado minha carreira 10 anos atrás, sempre tive aberto novos desafios. E minha família também, sempre me apoiando, sempre estando junto, sempre estando do lado. Então, assim, muito confiante que as coisas vão dar certo, no sentido de que vai ser um trabalho que vai contribuir muito para todas as partes e vai acrescentar muito na minha vida também, em termos de experiência, em termos de aprender a língua, em termos de conviver com a cultura local. Com certeza vai ser uma oportunidade gigantesca para mim.
E a gente vai ficar acompanhando aí a sua carreira, hein, Mineiro? Você deixa a gente informado, eu já te entrevistei algumas vezes, você é uma expressão do futebol brasileiro, né? Aqui na Austrália, num cargo que, apesar de ser liga estadual e tudo, é um dos maiores cargos que um jogador brasileiro já chegou na Austrália. Muito legal, viu, Mineiro? Parabéns aí para você.
Tá, joia. Obrigado, Luciana. Agradeço pela oportunidade e já faço o convite aí para você, para os ouvintes, né, o pessoal que está aqui na Austrália, principalmente na região de Vitória. E com o convite aí, quando começar a competição... É tudo normal aí, poder participar. Para vocês ir lá assistir um jogo, gritar um pouco, torcer pela gente, aí com certeza o sucesso do brasileiro aqui é o sucesso de todo mundo.
Exatamente. A gente vai lá só para te ver, viu, Mineiro? Só para ver você na lateral ali falando com as meninas.
Tá, joia. Vai lá sim. Vai ser uma honra receber vocês lá.
Tá bom. Tudo de bom aí para você, Mineiro. Obrigado.
Obrigado, Lu. Uma boa tarde. Deus abençoe. Fica com Deus.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.